Senhor Arquiteto, antes de mais, muito obrigada por nos acompanhar nesta tarefa a que este grupo de trabalho foi incumbido. Penso que já tem identificado qual é que é o nosso propósito, mandatados pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, particularmente e balizando qual é a nossa intervenção, e que obviamente não foge do foro legislativo, porque o objetivo é esse. É uma lei que já vigorando há alguns anos e tendo tido sucessivas prorrogações, querer saber não de forma empírica, mas a partir de uma análise objetiva, saber se ela é o motivo, se ela encerra constrangimentos que sejam justificação para estes processos não estarem ainda todos resolvidos ou quase todos resolvidos. Ou se não, portanto, serem questões laterais à própria lei e ela, enfim, ser uma lei virtuosa. É este o balizamento do nosso trabalho e, portanto, aquilo que fizemos até ao momento foi, por escrito, consultar, convidar todos os municípios do continente que têm auge, que têm territórios destes, a se debruçarem sobre um conjunto de questões que lá colocamos. E, para além disso, ouvir, claro está, o IRU, independentemente depois o próprio IRU nos fazer chegar, se assim o entender, e nós agradecíamos de forma por escrito alguma reflexão mais profunda para além da que vamos aqui fazer hoje sobre esta matéria. Acompanham-nos neste momento, eu não sei se o PSD e o CDS, há pouco nós fizemos o intervalo, tivemos a ouvir municípios, a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o senhor deputado Jorge Gonçalves, do Partido Socialista, eu própria também sou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e admito que mais algum colega de outros grupos parlamentares estejam a entrar, porque, como lhe digo, terminamos há uns minutos a audição a alguns municípios sobre a mesma matéria. Vamos procurar fazer, eu dar-lhe a possibilidade de 10, 15 minutos nos poder fazer perdão, umas anotações primeiras sobre o que achar por conveniente, depois os senhores deputados, se o entenderem, colocariam as questões, dando um terceiro momento em que teria a oportunidade então de responder. Faz favor, senhor arquiteto.
Muito bem, muito boa tarde a todos. Começo desde já de apresentar os meus cumprimentos e explicar que estou aqui em representação do IRU. O arquiteto Vítor Reis, o presidente do IRU, não pôde estar presente por estar ausente no estrangeiro, mas procurarei esclarecer tudo o que for conveniente e necessário. A primeira coisa que importa é, de alguma forma, perceber qual é a posição do IRU no processo das AUGIS, para contextualizar um pouco. De facto, como a senhora deputada referiu, estamos neste momento na quarta hipótese de prorrogação do regime que regula, o regime excepcional que regula as AUGIS, a legalização das AUGIS, e o IRU tem acompanhado este processo apenas, de alguma forma, de uma forma parcial. E porquê? Porque, de acordo com a segunda alteração à lei original de 95, e estou agora a referir-me à Lei 64 de 2003, quem acompanha a nível da Administração Central, quem acompanha as AUGIS é a Direção-Geral do Território, na medida em que sucedeu às competências da Direção-Geral de Ordenamento do Território e das Cidades, ela já teve vários nomes, de GOTU, Desenvolvimento Urbano. O IRU, o acompanhamento que faz a estes processos, circunscreve-se, de certa forma, àquilo que são os processos que envolvem realojamento. Ou seja, a generalidade das AUGIS, quando é delimitada, pressupõe que existe a possibilidade de legalizar as construções que aqui existem, de forma geral, estamos a falar de habitação, e toda a relação, todo o processo desenvolve na relação entre aquilo que é o papel dos municípios e o papel das associações de comproprietários, associações de moradores, etc. Este processo é acompanhado a nível da Administração Pública Central, pela Direção-Geral do Território. O IRU entra neste processo na componente do realojamento, ou seja, quando se verifica que a implantação das edificações ou que de alguma forma se situa em zonas de risco, nomeadamente leitos de cheia, encostas com grande inclinação ou áreas sujeitas a riscos costeiros, é necessário proceder a uma operação que não tem a ver exatamente com a legalização, porque se calhar parte da auge é até passível de ser legalizada, mas uma parte não é, e aí entra o IRU e, de alguma forma, desenvolve todo o processo que não tem a ver com a legalização do edificado, mas sim com a procura de soluções alternativas de realojamento para os agregados familiares que, de alguma forma, não podem permanecer na auge. As auges, a grande generalidade delas, encontra-se na área metropolitana de Lisboa, como certamente saberão. Grande parte delas encontram-se, ou uma pequena parte encontra-se resolvida, uma parte mais substancial encontra-se em processo de legalização. E não obstante estes quase 20 anos que passaram desde o início do processo, desde 1995, o IRU presume que, atendendo às dificuldades financeiras que o país atravessa neste momento, e nomeadamente à dificuldade que algumas famílias terão em contribuir para, na sua cota parte, para o custo das infraestruturas das auges, é natural que este processo se venha a arrastar ainda mais. Ou seja, se é pertinente, e estou de alguma forma a responder à sua primeira questão, se é pertinente prorrogar o prazo, o IRU entende que sim. Já no que respeita aos 5 anos, parece-nos que arriscamos, eventualmente, a cometer o mesmo pecado que cometeram os outros 3 prorrogamentos, ou seja, eventualmente poderá ser curto. Imaginando se forem, estou a presumir que à semelhança das outras vezes foi, por regra, foi 5 anos. Não faço a mínima ideia o que é que o grupo de trabalho está a pensar sobre o assunto, mas se for 5 anos, muito provavelmente estaremos a cometer o mesmo pecado, que é daqui a 5 anos estaremos novamente a debater este mesmo assunto, porque se numa altura em que existia alguma expansão económica e as famílias tinham mais capacidade, um dos entraves que existiu foi a dificuldade de haver financiamento privado dos comproprietários para garantir a execução das infraestruturas, muito provavelmente, no cenário atual, isso será certamente terá ainda mais força. No caso das situações que envolvem o IRU, por exemplo, existem aqui nos arredores de Lisboa, nomeadamente no Conselho de Loures, uma série de auges que se encontram ao longo do talude militar, em terrenos muito instáveis, o IRU tem vindo a acompanhar, no âmbito de outros programas, este processo das auges, mas sempre, como eu referi no início, sempre na perspectiva de uma operação de realojamento, atendendo a que, de alguma forma, o edificado que existe não só não é passível de ser legalizado, como estamos perante uma situação de risco de pessoas e bens. Ainda que tivesse 15 minutos, julgo que poderemos talvez passar às perguntas.
Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão.
Boa tarde, cumprimento. Agradeço a sua presença também aqui neste grupo de trabalho. Peço desculpa. Eu vou ser muito breve e eu peço desculpa porque, infelizmente, se calhar vou fazer a pergunta e depois terei dificuldades em poder estar aqui presente, mas terei naturalmente depois a possibilidade de ouvir a sua resposta. A senhora deputada que coordena este grupo de trabalho já no início contextualizou o objetivo deste grupo de trabalho. E compreendendo aqui também a área de intervenção, ou seja, onde é que a atividade do IRU se inscreve e onde é que se relaciona com esta problemática das auges, a pergunta que eu lhe queria fazer era, disse há pouco que se, porque esta foi uma questão muito discutida aqui no grupo de trabalho, aliás, no grupo de trabalho não, antes da criação do grupo de trabalho e quando houve um conjunto de projetos de lei, prorrogação, não prorrogação, e encontrou-se a solução que entretanto foi aprovada pela Assembleia da República, mas há pouco dizia que se eventualmente a lei fosse prorrogada mais 5 anos, seria curto. Eu penso que foi essa a expressão, foi pelo menos o que eu percebi, seria curto. Eu pedia que se pudesse justificar porque é que acha isto. E isto relacionado porquê? Porque há uma questão central, e eu não sei se poderá dar a sua opinião em relação a esta matéria, que é o seguinte. De facto, há alguns processos das auges vão encontrando sucessivos bloqueios e o processo não anda como seria desejável, admitindo que algumas das dificuldades poderão prender com os próprios moradores, nomeadamente a dificuldade financeiras para poder fazer os seus investimentos e custear aquilo que é aquilo que são as infraestruturas necessárias, mas o que eu lhe queria perguntar era se na sua opinião considera que aquilo que está a dificultar o processo é um problema de legislação em si e se for, gostava que pudesse então identificar onde é que está esse problema ou se de facto estamos perante um conjunto de outros constrangimentos processuais, burocráticos eventualmente, não sei. Ou seja, mas onde é que acha que estão os impedimentos ou os obstáculos para que o processo das auges possa ficar efetivamente, a reconversão das auges possa ser efetivamente concluído? É isso. Muito obrigada.
Jorge Gonçalves, acho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também por cumprimentar o Sr. Arquiteto, representante do IRU. Eu penso que a exposição do Sr. Arquiteto foi clara, não tendo uma intervenção direta relativamente à reconversão daquilo que são as auges, tem acessoriamente, do ponto de vista das famílias que não têm capacidade financeira e económica para se manterem nesse território e que é preciso encontrar uma solução do ponto de vista habitacional. E a questão, portanto, uma vez que ao nível da Administração Central não é o IRU que acompanha esta temática do ponto de vista da reconversão das auges, mas apenas como subsidiária do ponto de vista da resolução de problemas habitacionais que possam existir. E a questão que eu lhe queria colocar era se, num processo que se arrasta há muito tempo e que também, na sua opinião, uma eventual prorrogação por mais 5 anos é um prazo diminuto, para a resolução deste problema, se o IRU terá capacidade de resposta relativamente ao futuro, do ponto de vista de realojamento de famílias que não tenham capacidade económica para se manter, portanto, nestas áreas que estão em reconversão.
Sr. Arquiteto, faz favor.
Muito bem, muito obrigado. Respondendo à Sra. Deputada, E a resposta, a sua pergunta é muito concreta, a questão de porque é que de alguma forma entendemos que o prazo é curto e de onde é que, e se bem entendi, onde é que estão os constrangimentos. Pronto, em relação à questão do prazo ser curto, obviamente nós estamos perante um regime excepcional e os regimes excepcionais não podem subsistir para sempre, porque senão deixariam de ser exceção. No entanto, a nossa opinião tem a ver com aquilo que foi feito até agora e os constrangimentos financeiros das famílias no momento presente, que dificultarão mais. Daí que, eventualmente, os 5 anos se poderão vir a revelar curtos. Em relação aos constrangimentos, o IRU entende que a atual lei que regula as auges não tem qualquer problema por si. De facto, a dificuldade de resolver esta situação e de alguma forma providenciar que todas estas áreas sejam passíveis de ser legalizadas ou sejam, tem o seu problema, a sua gênese, tem a ver com a complexidade das situações e com a dificuldade que, e não nos podemos esquecer que a generalidade dos comproprietários que adquiriram lotes e que fizeram autoconstrução nestes locais, fizeram porque precisavam de uma habitação mais barata do que aquela que existia, do que estava disponível no centro das cidades. Ou seja, em princípio, estamos a falar de pessoas que terão naturalmente algum constrangimento financeiro, por um lado, e que entenderam que valia a pena correr um determinado risco para garantirem o acesso àquilo que entenderam ser necessário, que era a sua casa, serem proprietários de uma casa. Obviamente depois ou foram eventualmente ao engano, e admito que algumas pessoas o tenham feito, ou então de facto foi um risco calculado. Mas foi um risco calculado exatamente por terem algumas carências financeiras, supostamente. Ainda que, se percorrermos algumas das auges, vamos verificar que, em algumas situações, aquilo que está edificado é tudo menos uma casa modesta. Existe em variedíssimas auges aqui na zona de Lisboa essa situação. E por isso entendemos que não é um problema da lei, é um problema do processo e da complexidade do processo e da complexidade das situações. É inevitável que seja difícil resolver isto, especialmente quando as associações de moradores andam atrás dos comproprietários para ir buscar a sua cota parte para pagamento das infraestruturas. Complica, naturalmente que sim. Pronto, em relação à sua pergunta, em relação ao papel do IRU, de facto, o IRU tem aqui um papel mais do que subsidiário, eu diria que é um papel focalizado numa das componentes da problemática que são as auges, porque à partida, como eu disse há pouco, quando é delimitada uma auge é com o pressuposto que ela poderá vir a ser legalizada, e por isso admite-se, quando ela é constituída, que se tudo correr bem, no fim estaremos com o loteamento aprovado e com todas as habitações devidamente licenciadas. Sabemos que, em algumas situações, isso de facto não acontece. Obviamente que aqui deixamos o campo daquilo que é um problema do ordenamento do território e de um problema registal e um problema de infraestruturas, e passamos para um problema eminentemente habitacional e de carências habitacionais. O IRU tem procurado, não obstante a escassez de recursos financeiros, tem procurado que os municípios não deixem de ter acesso a financiamento para poder apoiar as operações que necessariamente terão que existir nestes casos, e não obstante termos acabado, ter acabado o período em que existia o fundo perdido, o Instituto propôs que o PROBITA, que de uma forma geral é o programa que permite apoiar estas situações, que o PROBITA continuasse em moldes diferentes do que aqueles que existiam, porque a partir do momento em que a fonte do fundo perdido se esgotou. E neste momento o PROBITA prossegue, mas apenas como empréstimo. E tem sido esse o apoio que o Instituto tem procurado para estas situações que prefiguram apenas o realojamento. Em situações em que, de alguma forma, conseguimos cruzar aquilo que são as operações de realojamento com operações de reabilitação urbana, criámos também um programa de financeiro de apoio aos municípios, que é o Reabilitar para Arrendar, que foi lançado no ano passado e que está a dar os primeiros passos. Reabilitar para arrendar. Conclui.
Muito obrigada. Bom, penso que foi uma audição muito curta, de qualquer das maneiras esclarecedora relativamente ao papel do próprio IRU neste processo, e queríamos agradecer ao Sr. Engenheiro, ao Sr. Arquiteto, esta deslocação. Muito obrigada.